Eu sou a Raquel Vieira e este é um espaço que tinha urgência em ser preenchido. Este é o podcast de Figueira da Voz e pretendo dar voz aos figueirenses que nós não estamos tão habituados a ouvir.
Se teme, ninguém aqui se receia.
Desde criança que se habituou a ver o pai sentado ao estirador, imagem que terá pesado na escolha do seu percurso como ilustradora. Um percurso marcado pelo Prémio Nacional de Ilustração, que venceu em 2012 com a obra A Cadeira que Queria Ser Sofá. Ana Biscay é uma figueirense à distância que observa uma cidade que lhe traz doces recordações, mas também vários desapontamentos. Foi propositado este nosso convite para vésperas de 25 de Abril. Para ela, trata-se do dia mais bonito do ano. Ana, obrigada por teres aceitado o nosso convite para estares aqui no podcast Figueira da Voz. Ana, eu acho que posso dizer que tu cresceste rodeada de livros, desenhos, cores, papéis, ilustrações. Tu achas que o percurso do teu pai na área das artes gráficas teve influência na escolha da tua profissão?
Sim, claro. Claro que sim, porque eu lembro-me desde sempre de crescer com os meus pais e com o meu pai a trabalhar sempre nesta área. Lembro-me dele ter sempre espaços de trabalho a partir de determinada altura onde eu ia, frequentes vezes, diariamente até, e onde ele montava cartazes ainda, quando não havia computadores. Eu lembro-me de ser pequena e dele montar as coisas todas à mão, com os papéis autocolantes e os papéis milimétricos e as tipografias ainda, as letras de calque, essas coisas. Portanto, eu lembro-me de ser muito pequena e mesmo criança lembro-me de adormecer no quarto dos meus pais e o meu pai tinha um estirador de madeira no quarto e eu adormecia no quarto deles e enquanto eu adormecia ele desenhava no estirador e fazia trabalhos noite dentro. Portanto, é uma coisa que faz parte da minha vida e das minhas vivências e, obviamente, que eu fui influenciada muito por isso, pela experiência de vida também e de trabalho do meu pai. Mas quer dizer, nunca me disseram que eu tinha que ser ilustrador ou designer. Só que, naturalmente, talvez pela convivência diária com determinado tipo de atividade, houve coisas que me...
Ficaram. E quando é que tu percebeste que querias ser ilustradora?
Eu lembro-me de... Eu queria ser designer. Eu sou designer. E estudei design na Universidade de Aveiro. Design de comunicação. Pronto, e nós tivemos várias disciplinas relacionadas com o design gráfico. E houve uma disciplina que eu tive chamada ilustração. E quando nós tivemos essa disciplina... alguma coisa ali aconteceu. Nós tivemos que ilustrar a Menina do Mar, da Sofia de Melbrana, e eu vou ali uns momentos em que eu lembro-me de estar a fazer a ilustração para essa cadeira e aquilo ser uma sensação um bocado, ter tido sensações um bocado até físicas a resolver o exercício, mas depois tirei o meu curso de design, exerci design alguns depois de ter tirado o curso. E houve uma altura da minha vida em que eu regressei à Figueira da Foz e como já na idade adulta vá, né? Tipo, voltei à casa dos meus pais já com 20 e tal anos, ou 20 e pouco. E na altura, a viver em casa deles temporariamente, naquela coisa de entre empregos, quando se perde um emprego e se... E nessa altura em que eu estava na Figueira... Não havia muita gente, já os meus amigos tinham ido todos para fora, ou já não estudavam cá, ou já não viviam cá, e então eu lembro-me de passar noites solitárias a desenhar, e lembro-me que na altura ter descoberto alguns catálogos do Salão da Ilustração, uma coisa que se fazia em Lisboa, e que eram catálogos que reuniam o trabalho de vários ilustradores, que na altura faziam uma exposição anual, que era uma espécie de, de uma coletiva em que se mostrava aquilo que se fazia de ilustração em Portugal. E era uma coisa relativamente... que era uma novidade, esse tipo de catálogos. E eu lembro-me de ter tido acesso a um ou dois catálogos desses e de me ter... pronto, aquilo me ter enchido as medidas. E havia um artista num desses catálogos, no catálogo de 2004, que me ficou assim na memória. Era o Nuno Valério. E eu, ao desenhar, ao mesmo tempo coincidiu com essas minhas noites solitárias, em que eu desenhava muito noite dentro. E quando fiz essa descoberta desses catálogos, houve uma vez que eles, os catálogos tinham os contactos dos ilustradores que participavam na exposição, e uma vez tive alguma coragem e mandei uma série de desenhos para o Nuno Valério. E ele foi muito fixe e respondeu-me. Foi no princípio dos e-mails, as pessoas começavam a comunicar-se por e-mails, e encorajou-me de alguma maneira. Alguns trabalhos que eu lhe mandei que ele gostou muito. E coincidiu também com o facto de eu ter mandado os meus trabalhos, ter começado a... fruto deste encorajamento, também dado muito por ele, eu decidi, bom, então vou começar a mandar trabalhos para editoras. E comecei a fazer esse trabalho de envio de trabalhos e de desenhos para editoras. Pronto, algumas respondiam, outras nem tanto, mas houve uma que respondeu e com a qual eu trabalhei. Fiz o meu primeiro livro ilustrado em 2006 com a etc., do Vítor Silva Tavares, e depois, a partir desse trabalho que eu fiz com a etc., decidi querer ir estudar ilustração, ou já antes, quando comecei a descobrir a ilustração portuguesa nos catálogos, pensei, isto, se calhar era fixe estudar isto, e pensei na hipótese de estudar para fora e ir para a Escandinávia. E pronto, e com o trabalho que fiz para a etc., candidatei-me a uma escola na Escandinávia e entrei em ilustração no mestrado, e portanto fui em 2006, terminei em 2008, e pronto, é assim um percurso feito de coisas que acontecem, não é? Não, tipo, não há um momento em que tu digas assim, ah, eu quero ser ilustradora, não. Tu olhas para as coisas, gostas das coisas e tentas, não é uma coisa muito consciente, eu quero, percebes? Tipo,
E tu tens 42 anos, certo?
Sim.
Porque tu, para além de ilustradora, tu dás aulas, mestrado, licenciatura...
Sim, já dei, agora não sou já.
Ok, já agora deste.
Sim.
Dinamizas workshops, fundaste a Xerefé, que é uma pequena editora de livros ilustrados, tu escreves, tens um jornal, quer dizer, tens um jornal, ou seja, tens um jornal, fazes parte de um jornal, que é o Palhinhas.
Sim.
Como é que são os teus dias de trabalho? Como é que tu consegues organizar todas estas tarefas no teu dia-a-dia?
Olha lá, tenho uma agenda.
Boa, eletrónica ou em papel?
Em papel. Eu gosto da agenda em papel, mas basicamente, como é que eu giro os meus dias? Penso naquilo que tenho para fazer e às vezes é um bocado complicado, porque para mim até é mais fácil fazer um trabalho mais... pensando, por exemplo, nessas duas coisas que disseste há bocado, de Xerefé e do Palhinhas, que tem que se fazer algum trabalho preparatório e de organização de coisas para depois as coisas acontecerem. Esse trabalho para mim é mais fácil de fazer...
dia a dia.
Sim, do que propriamente o trabalho criativo, que não é uma coisa que, no sentido de eu me levanto e agora tenho que fazer este desenho.
Claro. Porque,
obviamente que se tiver que fazer o desenho, faço o desenho, não é? Mas é mais fácil obedecer a horários, quando tenho que ligar para gráficas e sei que tenho que ligar a partir das 2 e não posso ligar às 6 da tarde. Portanto, o desenho eu posso jogar com ele dentro dos meus dias de outra maneira. Agora, as partes para fazer essas coisas acontecerem, por exemplo, a Xerefé, é preciso paginar, é preciso contactar pessoas, é preciso ligar para livrarias, é preciso ir aos correios, essas coisas mais, menos, vá lá, criativas, digo, são mais fáceis de organizar dentro do dia do que propriamente o trabalho criativo. O desenho é um trabalho que é um trabalho como outro qualquer, demora muito tempo a fazer, demora muito tempo a acontecer. Às vezes é rápido, outras vezes não, às vezes demora muitos dias. É um bocado fruto do hábito, não é? As coisas já estão, sei lá, como é que eu me organizo? É como te digo, tenho uma agenda e tenho timings, deadlines, tento cumpri-los, às vezes é difícil, mas pronto, é isso. É um trabalho como outro qualquer.
Tu, em 2012, ganhaste o Prémio Nacional de Ilustração com o livro A Cadeira que Queria Ser Sofá. Uhum. Qual foi o significado, o impacto que este prémio teve na tua carreira?
Eu acho que o Prémio Nacional de Ilustração, por ser o prémio máximo que existe em Portugal, tem um simbolismo que nenhum outro tem, em termos nacionais. E claro que o ter ganho foi uma grande, grande alegria. Quando eu ganhei, fiquei mesmo muito contente. Ao ponto de estar 2 ou 3 dias nas nuvens. Eu lembro perfeitamente de estar assim, tipo... Oh.
Aconteceu mesmo?
Foi na altura em que o Paulo Portas se demitiu de governo, lembras-te? E sim. Depois voltou. E quando eu desci à terra, o Paulo Portas já era outra vez parte daquele bolo. E assim, mas o que é que se passou entretanto? Porque eu tinha ganho o prémio e não tinha percebido.
O prémio deixou-te literalmente nas nuvens.
Sim. Foi muito fixe, porque eu na altura trabalhava muito, porque mais até do que se calhar trabalhei alguma vez na minha vida, em termos de horas de trabalho, porque eu trabalhava na altura na Câmara Municipal de Coimbra, trabalhava como secretária de um vereador na área da habitação, e depois chegava à casa depois das minhas 8 horas de trabalho na Câmara e tinha 8 horas de trabalho ao estirador. Mas aí era mesmo uma questão de, quase diria, de salvação, pelo trabalho que nós desenvolvíamos diariamente ali, que era muito, muito duro, com histórias de vida muito duras. Então a ilustração servia-me literalmente para eu purgar coisas, sabes? E então, eu na altura, quando recebi o Prémio Nacional de Ilustração, era secretária de um vereador. Portanto, aquilo foi assim, foi muito fixe. Mesmo. Foi uma sensação muito boa, né, de recompensa pelo trabalho realizado.
E tu notaste que, a nível do impacto na tua carreira, esse prémio teve significado no surgimento de outros trabalhos, de outras oportunidades?
Mais algum reconhecimento do trabalho desenvolvido, porque depois é muito duro trabalhar como artista neste país. E portanto, é óbvio que as pessoas reconhecem logo o teu trabalho, és Prémio Nacional de Ilustração, isto tem um impacto logo a nível nacional que, mesmo que as pessoas não saibam, passam a saber quem é, não é? E quem se interessa por este tipo de área não pode escapar a ele. Portanto, é um reconhecimento grande do trabalho que é feito. Isso é muito positivo, mas depois também te dá uma responsabilidade tamanha, que é, agora é uma fasquia. Tem esses dois lados, mas obviamente que, talvez pelo reconhecimento do trabalho, tenham surgido algumas oportunidades de trabalho também. Mas nada assim de transcendente, quer dizer, nada de... Porque é muito difícil trabalhar todos os dias enquanto ilustradora. Para ganhar, para realizar um salário, vá, digamos assim. Porque é preciso fazer isso todos os meses.
Sim, tens as tuas responsabilidades mensais, não é? Digamos. Tu estás ligada a vários espaços culturais, entre eles o teatrão, e pontualmente também desenvolves workshops para crianças, inclusive aqui na Figueira, o último penso que foi até no Núcleo do Mar, se não estou em erro. Se tu hoje tivesses que escolher trabalhar só com crianças ou adultos, o que é que tu escolhias?
Quando eu trabalho com crianças, ganham-se coisas que não se ganham com adultos e vice-versa. Porque as crianças são altamente criativas e estão cheias de... Ainda não estão programadas, sabes? Aquela coisa. Isso é muito fixe, porque o estar com crianças é... Dá para brincar imenso e aprende-se muito, porque elas são... Quer dizer, algumas já não são, mas a maior parte das crianças são... Têm uma liberdade muito grande, e isso é muito bonito de encontrar. Ou seja, de lidar com. Depois, quando começas a trabalhar com pessoas mais crescidas, podes falar de outra maneira. Ou seja, podes, por exemplo, podes escrever sobre o teu trabalho e ler esse texto. Tipo, se tu fores ler um texto sobre o teu trabalho a uma criança, é tipo, esquece. Não é? A não ser que saibas mesmo escrever muito bem e saibas, pronto. Mas os adultos... Neste caso, nem são adultos, as pessoas com quem eu trabalho, adultos no sentido de poderem ser pessoas na casa dos 20 anos, 18, 19, é possível já ter para com eles um discurso, pronto, mais adulto, digamos assim, e de alguma forma sistematizar o trabalho que cada um faz. Pensa-se de outra maneira, também se pode brincar, mas é mais difícil. Os adultos são mais resistentes a brincar, acho que.
E dessa experiência que tu tens com crianças, crianças e até adolescentes, se assim podemos dizer, tu achas que hoje em dia eles conseguem perceber o que é a ilustração? O que é que faz um ilustrador?
Sim, acho que sim, acho que não é difícil, acho que...
E que perguntas é que eles te fazem relativamente à tua profissão?
Normalmente eles, quer dizer, têm perguntas assim um bocado programadas. Eu também não sei muito bem, porque há momentos em que nós, autores, nos encontramos com as crianças. Por exemplo, quando fazemos apresentações de livros e eles têm as perguntas, não sei, prepará-las na escola com os colegas. Então é tipo, quando é que começaste? Olha, aquela pergunta que há bocado me fizeste. Quando é que decidiste ser ilustradora e porquê? É, tipo, quantos livros é que já ilustraste? Pronto. É assim.
Eles são essas mais... são aquelas que são preparadas.
Sim.
E quando estás em workshops com eles, achas que as coisas são mais espontâneas?
Sim. Sim, mas as perguntas que são feitas decorrem muito do trabalho que está a ser feito. E obviamente que eles têm coisas incríveis. Agora estava-me a lembrar assim de um miúdo que uma vez fiz um workshop na escola da noite sobre o livro que estarias a ler. E a partir desse livro nós fizemos uma espécie, um fanzine sobre a Palestina. E então, quando eu lhes comecei a mostrar as fotografias da Palestina e da Faixa de Gaza, eles diziam, fogo, isto parece a minha casa, está tudo desarrumado. Tudo fora de sítio, esta geografia está toda desarrumada, parece o meu quarto. É fixe olharem para as coisas e verem uma desarrumação numa geografia.
Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão.
Para a investigação da história local, existe uma bibliografia recomendada que é composta pelos títulos mais importantes relativos ao conhecimento do território e dos seus habitantes. O Dicionário Coreográfico de Portugal, o Dicionário da História de Portugal, os sublimes 12 volumes do Portugal Antigo e Moderno de Pinho Leal, a Etnografia Portuguesa de José Leite de Vasconcelos, os Armoriais, a Legislação Antiga. Na Rota dos Investigadores, mais conhecidos por Coca Bichinhos, seguem-se os arquivos nacionais e locais, com destaque para os tombos paroquiais e civis, as monografias e as publicações periódicas específicas da terra que se investiga. Tudo isto, aparentemente, pode livros. Mas José Saramago, na obra Todos os Nomes, uma jornada de descoberta e desmantelamento da ordem protagonizada por um simples funcionário de uma conservatória-geral, resume a poesia dos arquivos. A conservatória-geral, lá onde tudo esteve, está e há de continuar a estar para sempre ligado a tudo. Aquilo que ainda é vivo, àquilo que já está morto. Aquilo que vai morrendo, àquilo que vai nascendo. Todos os seres a todos os seres, todas as coisas a todas as coisas, mesmo quando não parecem ter a uni-los, eles e elas, mais do que aquilo que à vista os separa. Dedicamos esta crónica à poesia intrínseca das fontes bibliográficas do património, com três exemplos que nos emocionam particularmente. Começamos pelo decreto em que se declarou que nenhum corregedor seria despachado sem mostrar certidão do Conselho de Fazenda em como fizeram plantar árvores. O desembargo do Paço manda declarar que do ano futuro de 1714 em diante, nenhum corregedor dos das comarcas será despachado sem primeiro mostrar certidão do Conselho de Fazenda, porque conste satisfazer ao disposto na ordenação do livro 1, título 66.26, sobre semear em pinheiros, plantar e guardar castanheiros e carvalhos. Lisboa, 23 de setembro de 1713, com rúbrica de Sua Majestade. Nos assentos de batismo da paróquia de São Julião, encontramos esta comovente preciosidade. Aos 23 dias do mês de janeiro do ano de 1872, na paróquia de São Julião da Figueira da Foz, no concelho do mesmo nome, diocese de Coimbra, batizei solenemente um indivíduo do sexo masculino a quem dei o nome de Adrião, filho de pais incógnitos. Nada mais consta. Sendo-me esta criança apresentada por Maria da Conceição Pinto, casada e moradora nesta vila, foi padrinho António Lourenço, casado, jornaleiro e morador nesta vila, e madrinha, Nossa Senhora das Dores. E tocou com a prenda da mesma senhora, João dos Santos da Cunha, casado, sacristão nesta igreja. No que diz respeito à Figueira da Foz, a oferta de monografias e investigação local é grande, de boa qualidade e cobre largos trechos da nossa existência histórico-coreográfica. Finalizamos com uma nota biográfica escrita por Fausto Caniceiro da Costa nos seus Figueirenses de ontem e de hoje. Joaquim Dias da Costa nasceu na Figueira, onde foi marítimo e negociante. Foi pronunciado sob a acusação de ter participado na Revolta da Figueira de 16 de maio de 1828. Tomou parte nas campanhas da liberdade travadas durante o miguelismo. No inverno de 1832, quando no porto, sitiado, havia fome, Dias da Costa, com o seu barco, forçou a entrada da Barra do Douro, levando mantimentos para os sitiados. Morreu nonagenário, aposentado da alfândega, e na sua casa da Rua do Paço vivia com os seus melros e canários, que andavam à solta pelo seu quarto.
Aqui um bocadinho o tema desta nossa conversa. Está a chegar aí o 25 de Abril, uhum. E nós sabemos que o 25 de Abril é uma data muito importante para ti. Achas que nós já conquistámos toda a liberdade?
Para mim, não para, só para mim. O 25 de Abril é muito importante para todos nós, acho que.
Sim.
O 25 de Abril é a data mais bonita do ano, sem dúvida alguma. Opa, porque não, a liberdade conquista-se todos os dias.
A nossa liberdade enquanto pessoas, o que é que tu achas que falta fazer no nosso país, claro?
Não consigo pensar nisso em relação só em relação ao nosso país, mas se me perguntas em relação ao nosso país, um dos problemas que eu acho que é fundamental resolver tem a ver com aquilo que eu há bocado estava a dizer, que é o problema da habitação, por exemplo. Falta dar oportunidades às pessoas para poderem, por exemplo, morar numa casa fixe que não seja cara. Isso são coisas muito difíceis, isto conquista-se todos os dias, não é? E a par e passo. Mas, por exemplo, eu acho que é muito importante as pessoas, para poderem viver com a máxima liberdade, terem possibilidade de o fazer. Como é que isto se ganha, sei lá. Como é que tu ganhas dignidade? A dignidade de tu poderes ter... coisas que me parecem bastante naturais, por exemplo, como, sei lá, estava-te a falar das casas, mas posso-te falar, por exemplo, tu poderes ter férias, não é? Uhum. E teres hipótese de pagar umas férias. A maior parte das pessoas não tem neste momento. A possibilidade que tu tens, por exemplo, de descansar, ou de estares com os teus amigos, ou com a tua família. Ou de, por exemplo, constituís uma família, ou de teres filhos, sei lá. Eu acho que a maior parte das pessoas da nossa geração levam uma vida muito complicada e muito difícil, e as pessoas que vêm a seguir, não sei, as gerações mais novas, não sei muito bem como é que, se não defenderem a liberdade a par e passo todos os dias, não sei bem como é que poderão vir a viver. E eu acho que por causa disso é que o 25 de Abril é importante, porque o 25 de Abril rompeu com a mais longa ditadura de toda a Europa e deu às pessoas determinado tipo de coisas que elas não tinham e que nós ainda hoje temos, mas não é garantido que tenhamos no futuro, se não defendermos de facto o direito que as pessoas têm, por exemplo, a terem, sei lá, subsídio de desemprego, se ficarem desempregadas. Isto é fácil de se perder, não é? Ou direito à escola pública, ou direito a ir a um hospital e não pagares taxas moderadoras, não é? Mas isto é um sistema. E depois eu então passo daqui, daquilo que é nacional e ponho-me a pensar no planeta, no mundo em que nós vivemos. Portanto, há um sistema vigente em quase todo o mundo que eu acho que é, não serve. Acho que não serve. Não, eu acho que é mesmo obsoleto, sabes? É muito mais fixe pensar numa vida mais equilibrada, nos equilíbrios que podem existir entre as pessoas, na divisão de coisas em vez da acumulação de coisas.
Na partilha?
Sim. Na hipótese que tu tens de, por exemplo, morares num sítio ou num planeta e não o destruires, não cuidares das coisas, não é? É um bocado como viveres numa cidade e cuidares da cidade, ou viveres numa casa e cuidares da casa. Não no sentido de ambicionares determinadas coisas. Qualquer coisa que eu acho que se vive melhor se nós conseguirmos estar tranquilos. Sei, para mim é difícil pensar, por exemplo, na questão de ter muito dinheiro. Obviamente que ter dinheiro é importante para mim para viver, para pagar as minhas contas, para poder comer, não é? Mas aquela coisa que é preconizada por determinado tipo de lados, não é? A questão da acumulação de coisas, sabes? Teres mais que o outro. Não, não haver equilíbrio entre as coisas, isso é, e entre as pessoas, porque é que há pessoas com tantas coisas e outras pessoas que passam fome? Porque é que, com que direito é que nós destruímos o planeta em que vivemos, não é? Com que direito é que, por exemplo, ligo a rádio ainda há dias atrás e ouço uma notícia a dizer, por exemplo, que a Dinamarca vai doar as vacinas todas da AstraZeneca aos países pobres, não é? Isto, quer dizer, são as leituras que se fazem também diárias do mundo e observar o que é que se passa dentro do mundo. Ou seja, nós somos seres vivos, não é? E andamos aqui. Então, e andamos aqui como?
Não é? Questionar.
Sim, acho que se não o fizermos, é um pouco estranho para mim pensar que, quer dizer, não precisa estar a questionar o tempo todo, não é? Não é isso, mas fazer leituras daquilo que se passa à tua volta, saberes ler as coisas é importante. Às vezes é difícil fazer leituras, acho eu, porque nós também não temos acesso a grande parte da informação e há coisas que não são muito perceptíveis, mas se nós, neste caso eu, conseguir de alguma forma compreender um pouco das coisas e compreender um pouco do mundo, talvez me seja mais fácil encontrar o tal equilíbrio.
Pronto. E agora, pegando aí nessa frase que tu disseste, a questão de ler as coisas, ler as cidades, uma pessoa que vive na cidade e de tratar dessa cidade, cuidar da cidade, como é que tu lês a Figueira da Foz?
De várias maneiras. Eu tenho, por exemplo, com a Figueira uma ligação afetiva grande, porque cresci aqui, é a cidade onde eu venho muitas vezes porque moram aqui os meus pais, onde eu cresci, onde eu tenho memórias de pessoas de quem gosto muito, familiares, amigos, alguns já desaparecidos até, mas que pronto, estão aqui e estão relacionados com a cidade. Portanto, a nível, a cidade tem, tem para mim esse peso que não é peso nenhum. Né?
Esse lado afetivo.
Sim. É um pouco estranho, porque depois a Figueira, para além deste lado afetivo, é uma cidade que para mim é um pouco maltratada.
Porquê?
Porque tu andas nas ruas e as ruas não são limpas, porque tu andas nas ruas e as ruas têm buracos, porque tu andas nas ruas e as casas não estão cuidadas, porque existe uma grande desorganização em termos de desenho urbano, porque tens uma praia que nos anos 40, 50 tinha um areal com uma extensão normal e que agora, tipo, para te chegares ao mar demoras 40 minutos ou mais a andar, sei lá, tipo, estas coisas que... Eu lembro-me da Figueira quando era miúda e lembro-me, por exemplo, da Avenida,
uhum.
antes de ser a Avenida que é hoje. Lembro-me do jardim como era, antes de ser o jardim que é hoje. Lembro-me de prédios que já na altura não eram muito bonitos, mas mesmo assim eram mais bonitos do que aqueles que existem hoje. É bonito, por exemplo, andar num sítio ou estar num sítio e poderes gostar das coisas que te rodeiam. Eu acho que a cidade tem zonas muito bonitas, mas é uma cidade, por exemplo, vazia, tem o coração da cidade que é desabitado. Ou não é desabitado, não é completamente desabitado, mas há muitas casas que estão em ruínas, sei lá, não se vê pessoas à noite, tu estás à Figueira, na zona onde os meus pais vivem, que é a zona mais antiga da cidade, eu às vezes penso isto, dá muitos anos a esta parte, que é, se tu andares à noite nua na cidade, ninguém te manda prender, porque não existe ninguém. Um bocado isto, e não é? E tu não podes andar nu numa cidade, mas há determinadas coisas que podem acontecer porque não há problema, porque não há gente. É perigosa também, nesse sentido. Eu, por exemplo, quando venho cá e se quiser andar a pé, se quiser trabalhar à noite e vir para o espaço de trabalho, depois tenho algum receio de ir a pé para casa. E isso não é fixe.
Quando não há segurança.
Quando se vive numa cidade, num sítio. Mas acho que a Figueira, por exemplo, o comércio, não é? Lojas fechadas, a Praça 8 de Maio, é? Se pensares o que era aquela praça antes e lendo histórias sobre aquela praça e hoje vais à praça e pensas assim, fogo, que tristeza, não é? Pronto, e estas coisas, quer dizer, não é possível escamotear muito isto, porque é muito visível, não é? E a Figueira, para mim, tem estes dois lados. Acho que é uma cidade onde eu tenho grandes memórias e das quais eu gosto, e portanto eu gosto da cidade por esse lado mais emocional, mas depois acho que é uma cidade maltratada, sabes? Por exemplo, uma das coisas que me faz muita confusão é o afastamento da cidade do Rio. Ou seja, e como é que nós aqui nesta margem, por exemplo, não, se não tivermos um carro, não podemos ir ao outro lado, não é? Uma cidade que não junta margens e tem, quer dizer, isso é tão fácil de imaginar, como é que se podia resolver, não é? Ou não tem transportes públicos, por exemplo, queres-te movimentar se não tiveres carro, ou andas de bicicleta, ou andas a pé. Mas quiseres ir para mais longe, não vais, não é? E pronto, e estas coisas que fazem uma cidade e que dão qualidade de vida para as pessoas viverem numa cidade. E, por exemplo, o preço da habitação na Figueira é incrível, é caríssima. E as casas são... Como é que é possível as casas estarem a serem alugadas com determinado tipo de condições? Há coisas que... Não consigo perceber como é que as coisas podem funcionar assim. Pronto, mas eu também não vivo cá, não tenho a vivência da cidade diária, portanto, não consigo ter uma percepção de quem vive diariamente num sítio. Acho que dá uma grande qualidade de vida às pessoas, por exemplo, se tu viveres como eu me mexo aqui na parte baixa da cidade, podes fazer tudo a pé, podes ir ao supermercado, esse tipo de coisa é muito fixe, mas depois não tens, sei lá, não tens um teatro.
E a parte cultural, eu ia-te agora perguntar como é que tu olhas para a Figueira a nível cultural? Mas tu estavas a dizer que a Figueira não tem um teatro.
Não tem, é verdade. E já teve.
Uhum.
Não é? E acho que uma cidade ter um teatro tem um significado importante na área cultural, porque um teatro é um espaço onde o teatro acontece, e o teatro é uma área artística, uma disciplina artística muito, muito fixe, não é? E nós não temos, pronto. Mas não temos outras coisas, sei lá. Figueira não tem um espaço fixe para expor, assim, não tem espaços para criadores, ou seja, tipo, podem-me dizer assim, ok, vai abrir, ou vamos ter um coworking, pá, mas não é disso que eu estou a falar. Tipo, onde é que há
um espaço, por exemplo, onde as pessoas possam trabalhar, executar, expor ao mesmo tempo, e até quem vai visitar, poder visitar essas duas vertentes, por exemplo.
Sim, tens, por exemplo, ateliês para artistas disponíveis para as pessoas terem, pá, preços simbólicos, ou onde é que tu tens, como é que tu te apercebes da riqueza cultural que a cidade pode oferecer, ou a história que a cidade tem, tipo, onde é que tu vais buscar essa informação, percebes, onde é que se tu vieres de fora e chegares à Figueira e quiseres saber coisas sobre a Figueira, sei lá, sobre personalidades da Figueira, pessoas que são daqui, que têm obra feita e trabalho reconhecido, mesmo fora daqui. Se calhar é mais fácil ir buscar essa informação fora da cidade. Sabes? É assim, eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um caso. Pensar no Joaquim Namorado, não é? Que não era da Figueira, mas que passou aqui longos anos. Se quiseres saber coisas sobre o Joaquim Namorado, vais à Vila Franca de Xira, ao Museu do Neorrealismo, que foi para onde foram as coisas dele. Pronto, eu acho que faz falta chegar às pessoas, faz falta conhecer as pessoas, faz falta esse trabalho. E eu acho que, pronto, estamos a falar em termos de até de responsabilidade, não é? Por exemplo, política, não é? Que uma autarquia tem essa responsabilidade de partilhar conhecimento, né? Dar voz às pessoas. A quem vem também de fora, quem está cá dentro e vive cá todos os dias, alguma coisa que seja, não sei, dê-me assim um sumo muito fresco para eu beber e que me saiba muito bem.
Uhum.
Em termos culturais, e tipo, não há aquela coisa de, pá, algum rasgo, não sei, parece-me tudo assim, mas é um bocado... São raras as exceções, acho eu. E não quer dizer que façam coisas pequeninas, hein? Não quer dizer que hajam coisas... Eu acho que as coisas mais interessantes até são feitas pelas próprias pessoas que vivem, não é? Assim, estamos agora aqui numa entrevista, num podcast novo, não é? As pessoas... Pá, as coisas não existem, então vamos lá pegar nas coisas e...
Vamos fazer acontecer.
E fazer, sim. Isso é muito fixe, quer dizer, não tem que ser só o poder local a fazer tal coisa, não é? Acho eu. Mas, de facto, de repente, conhecemos algumas pessoas que não fazemos a ideia que existem aqui e o que é que fazem, e mesmo com as rúbricas que vocês fazem, não é? Com aquela coisa de Pode Saber com a Frederica, não é? Há coisas que de repente se sabem. E são coisas tão simples, não é?
Uhum.
Um minuto de informação. Sim.
Vamos descobrir o nosso passado para conseguirmos projetar também aquilo que é o futuro. Acho que passa muito por aí também, não é? Agora, editaste recentemente, assim mesmo muito recentemente, O Retrato, uma edição da Xerefé. A primeira pergunta é, vais apresentá-lo na Figueira?
É assim, agora estamos todos confinados, não é?
Tipo,
Está tudo...
Pois é.
Eu tenho apresentado o livro, nós apresentámos o livro online, basicamente.
Sim,
Também sim. Temos a grande vantagem do Clóvis estar em, no Brasil, portanto estas coisas online dá para ele estar presente de alguma maneira.
Mas gostavas de apresentar o livro na Figueira?
Eu gostava de apresentar o livro na Figueira, mas não só na Figueira. Mas claro que sim. Mas é um trabalho de produção, tem que ser feito, que a Xerefe faz também e que demora algum tempo. Por exemplo, o livro agora vai ter uma exposição em Sintra, em maio. Mas também não se sabe muito bem, pode voltar tudo a fechar e...
Claro, estamos numa fase de grande indecisão.
É.
E no Público, deste sábado, vem uma reportagem sobre o livro. Sim. E nessa reportagem lê-se que juntos, ou seja, tu e o Clóvis, conseguem tão bem pôr à vista aquilo que não se vê. O que é que é?
O que é que é?
O que é que não se vê? De que é que fala este retrato? De quem é este retrato?
Este retrato é um retrato onde aparecem 7 personagens, 4 crianças, 2 raparigas, 2 rapazes, uma cadela, um bebê e um papagaio de papel. E depois o retrato, tu mergulhas dentro dele e começas a ver como é que é cada um dos personagens, onde é que vivem, quais são as suas condições de vida, o que é que eles gostam de fazer. Depois o Clóvis conta-nos sobre os sonhos de cada um dos 7 personagens e depois começa a imaginar como é que seriam 10 anos depois, se os sonhos se concretizam ou não. E depois os sonhos, alguns bate tudo ao lado, não é? É aquilo que tu projetas e depois normalmente é assim. Quando tu vês o que é que lhes aconteceu 10 anos depois, ele começa a brincar com isso, com essa coisa de aconteceu isto, então, mas isto tivesse acontecido aquilo. E dá a volta ao texto e começa a descrever, ok, eles 10 anos depois são assim, mas podiam ter sido assados. E então o livro aponta para essa ideia de que na vida tu tens aquela coisa que às vezes chama, pronto, que acontece, que são os acasos, não é? Que são coisas muito interessantes, mas que aponta para também para a vontade e para a possibilidade, as possibilidades que cada um de nós pode criar para tornar as coisas que nós gostamos ou que queremos ver acontecer, essas coisas sejam possíveis. Portanto, fala da liberdade. No fundo, eu acho que a possibilidade que a vida tem e da liberdade que tu tens para fazer as coisas acontecer. A partir de 7 personagens que vivem dentro de um retrato. É isto. O livro fala sobre isto.
Ana, vamos ficar por aqui. Havia muito mais para conversar. Mas quem sabe fica para a próxima temporada. É um próximo podcast. Sim. Ao vivo, talvez. Sim. Ana, muito obrigada mais uma vez.
Obrigada,
por estares aqui connosco, por conversares connosco. Espero que continues a ouvir o podcast Figueira da Voz.
Sim.
E nós esperamos pela apresentação do retrato na Figueira da Foz, ao vivo.
Está bem, está bem.
Ok, combinado?
Sim.
Sim, ok. Obrigada, Ana.
Beijinho. Até já.
Obrigada.
Obrigada também. Até já.
Amor, que as almas seduz, envolve o vapor em ondas de luz, é cantar sem medo. Oh.